UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E o programa para as artes cênicas Vivo em Cena promove neste final de semana o debate O Trágico na Contemporaneidade. O projeto tem como objetivo estimular o encontro de artistas e estudiosos, tornando acessível o diálogo sobre o fazer teatral e promover a reflexão sobre o trágico nas artes cênicas. E quem fala um pouco mais sobre o assunto é o jornalista cultural e mediador do debate, Dibe Carneiro. Boa noite, Dibe Carneiro, tudo bem com você?
Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo de Minas.
Dibe Carneiro, queria agradecer a presença aqui de você no Noite Ilustrada.
Imagina, prazer é meu, eu que agradeço.
Dibe Carneiro Neto, o que é o trágico?
Olha, a tragédia grega, o trágico é tudo que tem, o que é relativo a mito, sabe? Uhum. Existem as... elas surgiram todas na Grécia no século V antes de Cristo, o teatro todo, né? Surgiu e aí se dividiram entre as tragédias, as mais cômicas, os dramas. Então, o trágico ele é uma coisa muito voltada para o cotidiano das pessoas, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito popular. Ele tem sempre raízes num culto, num mito, numa coisa, num elemento que seja relativo à humanidade das pessoas, uma coisa que acaba virando universal, e é por isso que elas atravessaram séculos e hoje as pessoas montam, porque são temas relevantes, são coisas muito relacionadas a, por exemplo, os sentimentos, muito, assim, para falar em temas, tem muito vingança, no tema, muito de inveja também. Então é uma coisa que passa um pouco por aí, assim, é difícil, né, dar uma definição muito precisa, mas o trágico, que vem da Grécia, do teatro, ele tem muito a ver com as guerras, por exemplo, o que é bárbaro, o que é civilizado, esses conceitos todos, eles são apresentados, e por isso que a importância desse debate, trazendo isso para hoje, tentando dizer para as pessoas qual o sentido de se montar uma coisa trágica hoje, uma tragédia grega. Então, é justamente para as pessoas um pouco perderem o medo desse fantasma de trágico, né, de tragédia grega, como se fosse o bicho papão do teatro. Então, as pessoas já vão com uma expectativa muito solene de ver uma tragédia grega encenada. Então, o papel do diretor hoje qual é? Será que é manter uma coisa rígida? Será que a gente pode... Qual o limite para a gente inovar dentro de uma tragédia grega, né? Será que o diretor ele precisa libertar o espírito dessas plateias para elas encararem com menos rigidez a tragédia grega, entenderem que elas, os temas são muito próximos da vida delas de hoje? Então, por exemplo, uma mãe que perdeu o filho na guerra do Iraque, será que ela não era uma Medeia, ela é uma Hécuba? As guerras de hoje, quem são os bárbaros de hoje, quem são os civilizados de hoje? Isso tem muito na tragédia de Eurípides, nas tragédias de Eurípides. Então, esse debate é legal por isso. A Vivo costuma fazer essas coisas em torno das peças que eles montam. Então existe o programa cultural Vivo em Cena, e dentro do programa tem o projeto Debates Vivo em Cena. Então é sempre a partir de um espetáculo que eles patrocinam, eles promovem esses debates, não necessariamente ligados diretamente à peça, a pessoa não precisa ter assistido a peça para participar do debate, mas são temas relacionados ao teatro, a fazer teatral, ao mesmo tempo cria um público, faz uma formação de plateia, muito legal, e ao mesmo tempo quem já sabe que é a tragédia grega e assiste, por exemplo, um espetáculo como o Hécuba, que vai estar em cartaz em Belo Horizonte esse fim de semana, e quer entender um pouco mais o que se passou ali no palco, quer conversar sobre isso. Então, na hora da peça, depois que termina, nem sempre é possível conversar com os atores, é uma coisa exaustiva para eles, então o debate é antes da peça. Então, enfim, é uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada. Os convidados são muito interessantes, eu vou apenas coordenar, eles vão falar da experiência deles. A Juliana Galdino é uma atriz aqui de São Paulo que trabalhou muito com Antunes Filho, ela fez duas vezes Medeia, e Aderbal Freire Filho vem do Rio, ele dirigiu há pouco tempo o Moby Dick, Macbeth, a gente vai ter a Cida Falabella e o César Augusto. A Cida Falabella é de Minas, vocês conhecem bem, é uma diretora em atuação no estado de Minas, principalmente em Belo Horizonte. O César Augusto também trabalhou com Antunes Filho, agora trabalha com Gabriel Vilela. Ele é ator, diretor, trabalhou em Tragédias Gregas do Antunes Filho e foi assistente de Écoba, agora do Gabriel. Todos eles vão estar juntos e tentando explicar para a gente isso que você me perguntou, o que é o trágico, o que hoje tem de relevante em tudo aquilo, o que traz para a cidadania. Um conceito muito interessante é isso. Hoje a nossa vida é muito individualista, as pessoas, é tudo muito para dentro do umbigo, o mundo de hoje é muito, muito, muito egoísta. Então, os coros coletivos são um exemplo de, né, existia uma dor coletiva, existia uma noção muito maior de cidadania, de cidadão, de polis, que é a cidade, de organização. Como é que isso, que a gente traz isso para hoje, para as guerras de hoje? Então, é mais ou menos essa ideia do debate de sábado.
E de Bicarneiro, é porque eu desconheço, assim, eu nunca vi um espetáculo de tragédia grega. Tem uma mesma duração de um espetáculo normal, comum?
Olha, depende. Depende também muito do encenador que fizer. Os textos são longos, sim, às vezes duas, três horas, né? Mas, por exemplo, essa Écoba que vai estar em Belo Horizonte esse fim de semana, do Eurípides, direção de Gabriel Vilela, ela tem uma hora cravada, assim, mas não passa de uma hora. Ele condensou toda a história da rainha que virou escrava, está toda lá, mas ele fez uma coisa curta. Então, a questão não é se é longa ou se é curta, não, sabe? Existe um medo mesmo das pessoas hoje de irem ao teatro, né, e aquelas peças intermináveis. Então, existe toda um movimento assim para dizer que as pessoas hoje não têm muita paciência, o que é extremamente polêmico dizer isso, né? Porque você vê o texto no original, você ouvir o texto no original é maravilhoso, assim, da forma como Eurípides escreveu. A gente tem já traduções muito boas diretamente do grego para português. Então, isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo um diretor como Gabriel Vilela, ele quer que as pessoas percam esse medo, vamos supor. Então ele foge, porque existe muita convenção, né? Inclusive acadêmicas, os acadêmicos que estudam muito teatro grego, eles vão ver eles são muito, muito ligados a um determinado formalismo em torno dessas tragédias. Por exemplo, a monocromia, uma cor só, é tudo preto. O Gabriel quis mudar isso tudo. Então, você que não viu nunca, você devia ver, para você começar vendo uma assim, que é uma coisa extremamente colorida. A proposta estética dele tem toda uma cartela de cores assim muito fortes, elementos muito dissonantes entre si, uma coisa barroca de opostos no palco, justamente para fugir dessa ideia de que tem que ser tudo sisudo, tudo preto, tudo chapado, tudo muito sombrio, né? O espetáculo Écoba do Gabriel não é nada disso. A música é uma coisa espetacular, ele queria... A Hecuba é uma personagem que sofre muito, que passa muito por... Ela perde dois filhos durante essa uma hora que as pessoas vão assistindo. No mesmo dia ela perde dois filhos. Então, então ele quis que a música fosse muito assim, mostrasse muito esse lado de lamento, de uma mãe se lamentando. Então é lindo demais o canto. Os atores cantam todos a capela, não tem instrumento nenhum. Eles cantam maravilhosamente bem, tem alguns solos. A Nádia Vilela é uma mineira também maravilhosa, que faz uns solos lindos demais. O Hernani Maleta fez, que é o maestro conhecido de todo mundo, que
grande
gosta de
Hernani.
Em Minas, né? Ele fez os arranjos, ele fez os arranjos das músicas e veio para São Paulo para ensaiar os atores. Então... É uma coisa justamente para fugir dessa rigidez toda. Por exemplo, tem muito. O Gabriel quis muito ligar a tragédia grega aos rituais de candomblé. Então, as pessoas muito acadêmicas, elas se assustam, porque em momentos tem alguns gritos de candomblé, alguns gestuais que são todos de candomblé. Um dos atores, o Marcelo Boffa, também é um especialista nisso. Ele cuidou de trazer essa linguagem para o resto do elenco, com palestras, explicando para as pessoas. Então, ele aproxima a história da Hecuba dos orixás. Então, é como se a Hecuba fosse uma grande mãe, e a grande mãe dos orixás é Iemanjá. É uma coisa meio por aí. E pessoas muito... bitoladas, que acham que não se pode mexer em tragédia grega, tem que ser sisudo, elas ficam um pouco assustadas com isso. Então, por isso que é legal essa montagem, ao mesmo tempo, para quem já viu, ver uma coisa atualizada, como que é diferente, como o Gabriel não teve medo de ousar, e para quem nunca viu, com certeza vai entrar no universo da tragédia grega de uma forma muito interessante, muito moderna, muito linda, poética, extremamente poética.
E prestando atenção em tudo que você está dizendo, Dibe Carneiro, a gente fica pensando, né? Porque por trás de toda essa produção tem um trabalho intenso, né?
Muito, muito, muito. Por exemplo, o Gabriel conseguiu trazer da Itália uma pessoa fabulosa, uma que preparadora de voz, que se chama... Francesca Della Monica. Ela também já esteve aí fazendo uns workshops em Belo Horizonte, na universidade, e ela cuidou da voz de cada um dos atores, e o figurino dele, ele começa muito antes a cuidar do figurino, no ateliê, é muito detalhista, realmente é muito, muito trabalho, sim. É uma coisa muito legal que foi possível graças ao apoio da Vivo, do projeto, do programa cultural Vivo em Cena. Então, é muito legal essa coragem, né, de fazer bem feito uma tragédia grega nos dias de hoje.
Agora são 8 horas e 52 minutos. Hoje eu converso com o mediador do debate, o trágico na contemporaneidade, Dibe Carneiro Neto, que explica um pouco sobre o lugar do trágico na cena teatral. Dibe Carneiro, qual é o perfil das artes cênicas brasileiras hoje?
A gente tem de tudo, e isso é muito bom, você sabe, porque é uma coisa... isso, assim, a gente tem de tudo em termos de linguagem, né? Desde muitas comédias, virou também muito moda essas stand-up comedies, né? Um ator só o tempo inteiro fazendo vários papéis, fazendo graça, tem coisas muito boas, e ao mesmo tempo tem tragédia grega, tem muito, uma coisa que é muito forte no teatro brasileiro hoje é o trabalho dos grupos, o movimento de teatro de grupo, né? Os coletivos. Então eles se organizam, então não é mais aquela coisa, aquele jeito tradicional de fazer teatro, cada um primeiro na sua casa, o autor escreve sozinho, entrega o texto para um diretor, os coletivos eles trabalham tudo ao mesmo tempo agora, então o autor se mistura com os atores, eles criam no momento que o diretor tá mexendo em cena, surge um texto, às vezes surge um texto do próprio ator. Então, esse teatro coletivo também, ele é muito forte na cena teatral brasileira hoje e também é uma forma de driblar questões de produção, porque também o teatro ficou muito dependente de leis de incentivo, né? Então, assim, tem muitas poucas formas de conseguir patrocínio, então as coisas ficaram muito ligadas à Lei Rouanet, então aí os grupos tentam se organizar para conseguir furar um pouco o bloqueio disso, porque às vezes eles não são contemplados, né, pela lei, porque muitas vezes quem decide que peça a empresa vai patrocinar, que são os diretores de marketing, eles estão mais interessados em ter pessoas famosas no elenco, então esses grupos eles sofrem por causa disso, né? Então eles se fortaleceram cada vez mais e virou um movimento muito importante de ponta a ponta do Brasil, assim, fazer teatro dessa forma bem coletiva, que é como o teatro nasceu, que aí a gente volta lá para a Grécia, que teatro é uma coisa extremamente coletiva o tempo todo. Então, é simplesmente uma retomada, é o conceito teatral, é esse mesmo. Então, a gente tem grandes atores, a gente tem, enfim, diretores que conseguem romper a barreira do Brasil, por exemplo, o próprio Gabriel Vilela está indo para Rússia com Shakespeare, Ricardo III, está indo para Londres com o Romeu e Julieta, do grupo Galpão aí de Minas. Então, os diretores estão conseguindo ir embora, o Brasil consegue também uma visibilidade na área teatral, a parte de cenografia é muito forte. O Brasil acabou de ganhar em Praga, na Tchecoslováquia, o prêmio máximo da Quadrienal de Praga de cenografia e figurinos. Então foi uma exposição que reuniu vários trabalhos de vários diretores e se apresentou lá e ganhou o prêmio principal. Então isso é motivo de muito orgulho. Eu acho que tem muita dificuldade, ainda é tudo muito voltado mais para eixo Rio-São Paulo, um ressentimento do restante do Brasil com relação a mais apoio, mais patrocínio, mais visibilidade, mas tem coisas muito boas, assim, ao mesmo tempo a gente tem que olhar também para esse lado criativo do brasileiro, do diretor teatral brasileiro, que se vira, que macunaímico e herói, vai, faz com coragem, isso é muito bonito da gente perceber por trás das montagens que a gente assiste.
Não, com certeza, com muita dificuldade as artes cênicas vai caminhando, né? Vai mostrando que a seu talento, né? A capacidade que tem. Dibe Carneiro Neto, muito obrigada pela entrevista no Noite Ilustrada.
Imagina, obrigado. O debate é sábado, 10 de março, às 17 horas, no Teatro Alterosa. Entrada franca.
Tá certo, eu vou reafirmar aqui o convite, principalmente para você que está ouvindo Noite Ilustrada, para lá conferir. Tá certo?
Obrigado.
Uma ótima noite para você.
Obrigado.
Tchau. Tá aí, a gente conversou com o jornalista cultural Dibe Carneiro Neto, que falou um pouco sobre o debate, o trágico na contemporaneidade. Ele vai ser o mediador do debate, que vai acontecer, a iniciativa, no caso, o debate é uma iniciativa objetiva, é uma iniciativa que promove a reflexão sobre o lugar do trágico nas artes cênicas. O debate, o trágico na contemporaneidade, acontece neste sábado, 10 de março, das 5 da tarde às 6h30 da noite. Não, aqui. Das 5 da tarde às 6h30 da noite, isso mesmo, no Teatro Alterosa, que fica na Avenida Assis Chateaubriand, 499, Floresta. A entrada é franca. Mais informações você encontra pelo telefone 3237-6611.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.